passamos a apresentar Autores e Livros, uma produção da Rádio Senado. Apresentação, Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nosso entrevistado de hoje é o diplomata de carreira, Daniel Costa Fernandes, jovem autor de análise política comparativa no campo das relações internacionais. Daniel Costa Fernandes formou-se em Relações Internacionais e História pela London School of Economics e é mestre em Diplomacia pelo Instituto Rio Branco. Seu livro de estreia, editado pela Fundação Alexandre de Gusmão, intitula-se A Política Externa da Inglaterra, Análise Histórica e Orientações Perenes. Um tema de peso, uma vez que abrange nada menos do que 5 séculos da atuação da Inglaterra no sistema internacional. Daniel Costa Fernandes, lembramos, formou-se pela London School of Economics. Eu pergunto a ele em que medida esse fato o motivou a encarar a Inglaterra como objeto de estudo.
Bom, no momento em que você passa um período longo em algum país, obviamente você acompanha a política nacional, aí a inserção internacional desse país no mundo. No caso da Inglaterra, eu, como passei alguns anos por lá, tive a chance de ter não só algumas aulas sobre a política externa da Inglaterra, algumas matérias, mas também de acompanhar no dia a dia como a opinião pública britânica vê a política externa e principalmente, nas quartas-feiras sempre assisti o Prime Minister Question, quando o primeiro-ministro tinha que se explicar no parlamento as suas ações, suas decisões de política externa. Então isso me deu uma certa base para começar a acompanhar e estudar a política externa da Inglaterra, que veio a dar nesse trabalho que foi publicado.
No livro Política Externa da Inglaterra, Análise Histórica e Orientações Perenes, chama atenção essa parte, orientações perenes, pelo menos do leigo, né, do autor leigo. Eu perguntaria, todo o país tem orientações perenes em matéria de política externa?
É natural que, ao longo da história, a maioria dos países, principalmente esses atores do sistema internacional que atuam há muito tempo, durante muitos séculos. A Inglaterra, por exemplo, foi um dos primeiros nação a se desenvolver. Então é natural que esses países demonstrem algumas características permanentes. Eu acho que a vasta maioria dos países ao longo da história vão demonstrar orientações perenes, sim, na sua política externa.
Mesmo com mudanças assim revolucionárias de regimes, ou talvez, digamos assim, no caso da Inglaterra, né, evidentemente é um país muito vinculado à tradição, né, já vista a monarquia e também o fato de ser uma ilha, não?
Sim, é verdade. Quando você analisa as orientações permanentes, né, as orientações perenes, como eu coloquei, da política externa de um país, a tradição realmente é um dos principais fatores. Mas acho que também você tem que pensar a orientação perene como uma combinação entre a tradição, a geografia e também a estrutura do sistema internacional naquele momento. Ou seja, são 3 fatores que têm que ser analisados para que se entenda por que estão sendo tomadas aquelas decisões naquele momento.
Daniel Costa Fernandes, no seu livro A Política Externa da Inglaterra, Análise Histórica e Orientações Perenes, lida mais com a formulação ou com a execução da política externa inglesa?
O livro se concentra na execução, mas em uma das características, que é o parlamentarismo, eu tento descrever um pouco mais o processo de elaboração, porque nessa característica é necessário que se descreva, por exemplo, como a opinião pública interage com o parlamento e a força que a opinião pública na Inglaterra tem na elaboração da política externa.
É algo que não é muito comum no Brasil, é?
Na maioria dos países não é muito comum, na verdade. Talvez uma pequena porcentagem da população que se interessa ou que acompanha, mas como a Inglaterra foi um ator hegemônico, tem uma grande tradição de política externa e principalmente hoje em dia ainda está envolvida em diversos conflitos internacionais, Isso faz com que a população, naturalmente, acompanhe mais e opine mais sobre a política externa da Inglaterra.
Você conhece bem a história, né, da política externa inglesa. Diria que a monarquia, né, se envolveu com esse tema em seu início e depois, enfim, virou simplesmente uma instituição mais decorativa. Eu gostaria de saber se hoje em dia a rainha ou monarca reinando, digamos, ainda apita na articulação da política externa inglesa.
O processo que eu descrevo no livro é justamente que no início, no século XVI, talvez seja o ápice do absolutismo, do controle real sobre a política no país. Depois, gradualmente, naturalmente, como todos sabem, a Inglaterra tornou-se um país no qual o parlamento é quem elabora e executa a política externa. Agora, nos dias de hoje, a rainha, a realeza, tem um papel, um certo papel diplomático, no sentido de divulgar culturalmente, comercialmente, atrair um grande número de turistas, mas em termos de decisão de política externa, isso está concentrado principalmente nas mãos do primeiro-ministro e do gabinete.
No século XIX não é necessariamente o período, né, mais em que o autor mais se detém, né, no livro, mas a Inglaterra se tornou, em determinado momento, uma defensora, né, do anti-escravagismo. Né? O que explica o surgimento dessa causa assim, como uma bandeira maior na política externa inglesa?
Olha, eu acredito que isso é um movimento, principalmente do final do século XVIII e começo do século XIX. Já no Congresso de Viena, essa questão surge com grande força, principalmente pelo então ministro das Relações Exteriores, o Visconde Castlereagh, que era um defensor da libertação, né, dos escravos, da abolição da escravatura. Enfim, é um processo longo no século XIX, quando a Inglaterra já se tornava já uma potência hegemônica e pôde contribuírem muito para a abolição no sistema internacional desse fenômeno.
Porque é assim, engraçado, porque eles eram os donos, os senhores dos mares, né, praticamente, né, toda aquela instituição da pirataria, e participaram bem, né, também do processo, né, de transporte, né, de escravos. Mas em determinado momento, né, foram assim, os pioneiros, né, no sentido de tentar abolir, né, essa prática.
Com a Revolução Industrial, passaram a ter uma nova estrutura econômica e necessitavam, como todos nós sabemos, ampliação dos seus mercados. E também nós não podemos ignorar a questão do desenvolvimento de ideias culturais. Enfim, a opinião pública britânica deixou de apoiar esses sistemas escravagistas e passou a exigir a abolição. E, como eu já disse antes, a política externa na Inglaterra é particularmente influenciada pela opinião pública e adotou essa política.
Estamos entrevistando o diplomata Daniel Costa Fernandes. Voltamos já.